A esporotricose vem ganhando atenção aqui em Cascavel diante do aumento de casos entre gatos. Os dados locais apontam 116 casos confirmados em felinos em 2026, reforçando a preocupação com uma doença que também pode chegar aos seres humanos. Segundo o Ministério da Saúde e a Secretaria do Estado da Saúde do Paraná, os gatos são essa principal fonte de transmissão zoonótica e o reconhecimento dos sinais e tratamento veterinário adequado, isolamento também do animal, são fundamentais para interromper a cadeia de contágio. E eu recebo aqui nesse momento o professor Paulo Figueira, que também coordena o curso de medicina veterinária da Univel, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Paulo, bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui na CBN novamente.
Bom, na introdução da entrevista eu mencionei que, segundo a Prefeitura de Cascavel, 116 casos foram confirmados aqui no ano de 2026. Esse número configura surto ou ainda não? Qual seria a classificação de acordo com esses dados?
Então, inicialmente, uma coisa que eu quero frisar bastante é que o gato não é o vilão.
Uhum.
O gato é vítima. Ele é tão vítima quanto nós, seres humanos, dentro do ciclo de transmissão do esporotrix, né, que é o que causa a esporotricose. Por que eles falam surto? Porque, assim, em 2023, nós tivemos 100 e poucos casos notificados, né, e 22 confirmados aqui em Cascavel. Em 24 também foi essa média, em 25 essa média. Aí este ano a gente teve o quádruplo da média, né? Então, quando a gente tem um aumento na epidemiologia, quando a gente tem um aumento no número de casos numa região local, é caracterizado um surto.
Isso mesmo.
Então, por isso que eles estão falando que tem o surto de esporotricose em Cascavel.
Certo. Então, é interessante que as pessoas que estão nos acompanhando entendam, então, que essa quantidade de casos, de confirmações, acaba, então, classificando como um surto aqui em Cascavel. Para quem tem gato em casa, quais são os primeiros sinais que levantam essa suspeita da doença?
Então, vamos lá. Foi legal você falar do gato em casa, né? Então, como toda doença zoonótica, né, a principal forma de você tratar é evitar. Né, é a prevenção. Então, uma das coisas que mais acontece na nossa região são as pessoas dizerem assim: ah, meu gato quer dar uma voltinha. Não, gato não pode dar voltinha. O gato tem que ficar dentro da residência. Ah, mas eu não tenho como manter meu gato dentro da residência. Claro que tem. A gente tem hoje várias ferramentas que a gente pode utilizar. Em cima do muro, colocar cercas voltadas para dentro, né, para que o gato não tenha onde se escalar. Telas. Né? Então, o gato ele não pode sair. Ponto 1. O gato que está dentro de casa e não tem contato com gatos de rua, ele tem uma chance de ter essa doença praticamente nula. Agora, se a sua casa também tem a invasão de gatos, a gente chama gatos promíscuos, né? Os gatos que estão na rua.
Uhum.
Se esses gatos ou vadios, esses gatos invadem a tua casa, ele pode trazer a doença. Quais são os sintomas no gato, né? No felino, para a gente observar? A esporotricose ela é uma doença que ela é cutânea ou subcutânea. Então ela adentra na camada mais externa da pele ou ela adentra para dentro dessa camada, causando úlceras, causando algumas lesões. As principais lesões elas normalmente aparecem no nariz, né, no focinho, conhecido como focinho, que a gente chama de trufinha em gato, nas orelhas e nas pernas e braços, né, nos membros, nas patas, né? Às vezes pode aparecer também na base ou na ponta da cauda, né? E ela começa como uma lesão ulcerativa, né? Então ela faz como se fosse uma ferida. E essa ferida, por mais que você trate, ela não cura. Ela continua sempre aumentando. Essa é uma característica do esporotrix, né? E quando ele pega na região de focinho ali, ele acaba destruindo essa região, né? Ah, então o gato precisa ser eutanasiado, sacrificado. Óbvio que não.
Uhum.
É uma doença que tem cura e tem tratamento. Né? Inclusive a Secretaria de Vigilância Sanitária do Paraná, eles disponibilizam tratamento gratuito para casos de esporotrix, né, com itraconazol. O problema é que é um tratamento longo, é um tratamento que dura aí 3 meses, 4 meses, e que muitas vezes os responsáveis fazem o quê? Começam a tratar, o animal some as lesões, as cutâneas. Só que esse micro-organismo, esse fungo, ainda está no subcutâneo. Então a hora que para de fazer o tratamento, ela retorna. Então, alguns cuidados devem ser tomados para o tratamento e para a manutenção desse animal.
Muito pertinente, Paulo, a sua explicação sobre o gato doméstico ficar dentro do espaço residencial, dentro da casa, porque muitas pessoas acreditam que, pelo fato, diferente do cachorro, que você pode colocá-lo numa coleira e delimitar o espaço dele, muitas pessoas acreditam que o gato você não consegue delimitar esse espaço. Então, quantas pessoas acham comum, acham normal, que o gato, que é doméstico, saia pela rua, passe a noite fora, enfim, tenha contato com esses animais da rua. Mas muito legal a sua explicação de que, se ele é um gato doméstico, ele precisa estar delimitado no espaço onde o tutor colocá-lo, que no caso é a casa ali.
É, a gente tem que perceber que, assim, os gatos vadios, né, eles acabam formando colônias.
Uhum.
Eles acabam se juntando em grupos, né? Então, quando um gato sai da sua casa, ele é doméstico, dorme na sua cama, dorme dentro da sua casa, você faz todo o tratamento possível dele. Mas quando ele simplesmente foge ou sai da sua casa, ele vai procurar uma colônia. E aí, qual que é a principal forma de transmissão do gato? É por arranhaduras ou mordeduras, ou lambeduras em lesão. E quando os gatos estão em colônia, eles acabam brigando, óbvio, né, por disputa de espaço, de alimentação, ou até de parceiro ou parceira, e eles acabam se arranhando ou mordendo. Só que daí, quando eles estão em colônia, eles também se dão banho, eles também se lambem. Então, um gato que nem agrediu, não tomou mordida, às vezes não tem lesão nenhuma aparente, mas ele lambeu um animal que estava com a lesão, ele também se contamina. Então, por isso que eu falo, o gato é vítima, ele não é o vilão, né? E muita gente fala, ah, doença do gato. Gente, não é que é doença do gato, ele é uma vítima igual nós, ele se contamina por falhas, inclusive, muitas vezes, falha humana.
Paulo, você explicou para nós, então, como funciona essa transmissão de um gato para outro. E no caso do gato infectado para o ser humano?
É da mesma forma, tá? Então, o gato, ele acaba ou arranhando ou mordendo as pessoas, né? Ou você maneja um animal doente, né, um animal que está com a doença, sem luva, por exemplo. E você tem as cutículas, essas micro lesões que a gente tem na mão, que acabam também se contaminando, né? Não tem uma outra forma, você não vai dar banho no gato lambendo ele, né? Então não tem essa forma que é igual dos felinos. Mas em relação aos humanos, normalmente é por mordedura, arranhadura, ou por contato em animal infectado sem uso correto de luvas.
E quais os sintomas que o ser humano vai apresentar uma vez que ele for infectado nesse contato com um gato doente?
Nos casos mais comuns, é a mesma situação dos gatos, né? Só que em local onde foi a mordedura ou arranhadura. Então vai aparecer uma lesão circular, ela vai começar a ulcerar e é uma lesão que não vai se curar. Ela vai continuar sempre úmida, né, até você entrar com a medicação correta para fazer a eliminação desse micro-organismo.
Certo. Interessante também colocarmos aqui sobre a questão do isolamento. Estavam fazendo uma pesquisa sobre a doença e apareceu bastante a questão do isolamento do animal infectado. Explique isso para nós, Paulo.
Isso, é assim, como eu falei, o gato não é vilão. Uhum. Então a gente pode tratar e curar esse animal. Então, ao notar um animal desse, a primeira coisa que o indivíduo deveria fazer, o responsável deveria fazer, ou até às vezes não é o responsável, você viu isso na rua, é entrar em contato com a vigilância epidemiológica aqui de Cascavel para repassar que existe um gato na rua que está com características de esporotricose, né? De preferência, eles vão pedir uma foto, então tire foto para mostrar esse animal. Vamos supor que você é o responsável por esse animal. Então, se você percebeu essas lesões nesse animal, primeira coisa, afaste ele de outros animais. Ah, Paulo, mas como é que eu vou afastar? A gente pode pôr em caixinha, a gente pode pôr em um quarto isolado, em um banheiro, em algum lugar que ele não tenha contato com outros animais. Porque, por mais que ele esteja em tratamento, e como é um tratamento longo, 3, 4, 5 meses, ele ainda vai estar transmitindo a doença, mesmo em tratamento. Então, e mesmo que depois que as lesões subirem. Então, a gente precisa fazer os testes, né, o teste diagnóstico, para confirmar que esse animal está livre da doença, para depois reintroduzir ele no grupo.
Nós sabemos, Paulo, que a depender da doença, quando um animal acaba morrendo, existem algumas orientações sobre como fazer a destinação ali do corpo desse animal. No caso de um gato que morrer estando com a esporotricose, qual seria a orientação?
Olha, a melhor forma de você fazer a destinação correta dos animais, né, e poucas pessoas fazem isso, mas 100% das clínicas veterinárias possuem parcerias ou contatos com empresas que fazem a coleta de material biológico para fazer a incineração desse material.
Uhum.
Então, o correto seria o animal morreu, entrar em contato com uma clínica, não é um valor alto que você vai pagar, mas é dar uma destinação correta a esse animal, porque assim, muitas vezes acabam as pessoas fazendo, ah, eu vou enterrar ele no fundo do quintal. Se você enterra um animal no fundo do quintal, a gente tem que pensar que o animal é instintivo. Um outro animal vai sentir cheiro de carne, ele vai cavocar, porque ele acha que tem carne ali. E ele vai acabar se contaminando. Por quê? Porque o fungo, a gente tem que lembrar que todos os fungos precisam de umidade e escuridão e água. Né? E ao enterrar, você vai ter umidade, escuridão e água. Então o fungo vai continuar se proliferando. O fungo não precisa do animal vivo para estar se alimentando. Ele vai se alimentar das células que estão lá enquanto elas não forem destruídas pelo processo de deterioração normal de carne. Então você não pode simplesmente enterrar esse animal. O certo seria... eu posso enterrar? O problema de enterrar um animal em qualquer lugar não é nem só a esporotricose. Aí se torna um problema ambiental. Porque esse animal vai produzir alguns compostos que vão entrar no nosso terreno, na nossa parte de solo, e contaminar esse solo. Então, o ideal é você levar em lugares que tem uma clínica, que tem um hospital veterinário, aqui na Univel, ou em outra clínica veterinária que você conhecer perto da sua casa, e falar, olha, eu tenho que destinar esse animal. Eles vão pegar esse animal, eles vão cobrar uma taxa, porque essas empresas pagam para as empresas que fazem a captação, a Costa Oeste, entre outras aí que fazem a captação, e para levar esse animal para a destinação correta, que é a incineração. O melhor caminho seria incineração, porque daí elimina o fungo também.
Paulo, existe vacina contra a esporotricose?
Não existe vacina, existe tratamento. E o tratamento não é complicado, e ele cura o animal. Só que assim, a gente tem que pensar que a gente tem que tratar esse animal antes que as lesões se espalhem. Porque como ele faz uma lesão destrutiva, se ela dá ali no focinho do animal, ela vai destruir o focinho do animal. E esse focinho não vai se regenerar. Então você tem que, ao notar esses sintomas, o ideal é você levar no médico veterinário imediatamente, separar ele de outros animais, tomar cuidado ao manejar esse animal com luvas, sempre de preferência, ou um pano que você vai jogar fora depois, e levar ele no médico veterinário, para a gente já iniciar um tratamento, um protocolo de tratamento, porque essa doença não tem vacina.
Cachorros podem ser infectados pela doença?
Muito poucos cachorros são identificados com essa doença. Tá? A predileção é o felino, principalmente por esse comportamento de lambedura, mordedura e arranhadura. Né? O cachorro, como ele não faz a arranhadura e a mordedura do gato no cachorro, dificilmente vai causar uma lesão que seja grave o suficiente para transmitir a doença, os cachorros têm baixíssimo índice de contaminação. Tem alguns trabalhos fora do país que mostram alguns cães sendo contaminados, mas é bem raro.
Bom, ficou explicado que existe a transmissão, então, do animal, portanto, do gato, para o ser humano. E de humano para humano, existe essa transmissão?
Não existe relatos de humano para humanos.
Certo.
Até porque vem nesse
Isso,
perfil.
Até pela forma como a transmissão é feita, então...
Se fosse mordedura de um humano para um humano, o humano teria que lamber a ferida dele para daí ter o fungo na boca para poder fazer a mordedura. Ou na arranhadura. Então, se um humano coçar a lesão, coçar e arranhar uma outra pessoa... Se ele causar uma lesão profunda na derme, aí ele pode transmitir. Então, como isso é praticamente impossível, não tem casos relatados.
Certo. Paulo, para concluirmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado, alguma orientação para quem está nos ouvindo?
Isso. Então, assim, as orientações mais perfeitas que a gente pode dar é, primeiro, acima de tudo, não deixe seu gato sair de casa. Segundo, castre seu gato, tanto macho quanto fêmea, porque a castração faz com que eles tenham menos vontade de sair, né? Terceiro, quando o animal apresentar uma ferida, não abandone, né? Um dos principais motivos da gente estar com uma superpopulação de gatos, que a gente não consegue nem estimar, é justamente pelo abandono. A gatinha saiu, emprenhou durante a noite com algum outro gato ou outros gatos, e aí quando nasceu essa ninhada, a pessoa não tinha como cuidar, ela simplesmente pôs numa caixa e abandonou em algum lugar. Saiba que esses 6, 7 gatinhos que estão na caixa vão se proliferar em questão de meses, né? Em 6 meses, eles já estão se multiplicando, né? Então a gente tem que evitar isso. Evitar contato com feridas e secreções dos animais. Primeiro sintoma que aparecer, que apresentar, leve no médico veterinário, né? Porque ele vai poder identificar. Não fazer banho ou aplicação eu falo bruxaria, né?
Remédios caseiros.
Chazinho de hortelã, pasta de babosa. Não. Uhum. Leve no médico veterinário. A gente tem que entrar com antifúngico nesse animal. Cumprir integralmente o tratamento, que isso é essencial. né? Então, se o médico falou 6 meses de tratamento, tem que manter esse animal medicado por 6 meses e afastado do grupo por 6 meses. E em qualquer problema que tiver, entrar em contato ou no controle de zoonoses, que é pelo telefone 45-3902-1769, com a vigilância ambiental, que tem o plantão pelo WhatsApp, 45-98804-7211, ou, se for lesão humana, procurar a UBS mais próxima ou mais rápido possível, porque ela pode se agravar essa doença.
Paulo, obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Imagina, Marcelo, foi um prazer. Obrigado a todos os ouvintes. E qualquer dúvida, eu tenho o Instagram, Paulo T. Figueira, @PauloTFigueira. Pode me adicionar lá e pedir as perguntas.